conselhos sobre casamento. Agora vou tratar daquilo que vocês me escreveram. É bom que o homem não case, porém, porque existe uma imoralidade. Cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido.
Isso, então vamos conversar, né? Vamos falar disso, né? Paulo diz que o melhor seria que o homem não se casasse. Por quê? Por que você acha, fia, que era melhor o homem não se casar? Para que não individualizasse relações. Um casamento, assim como uma amizade, qualquer individualização de uma relação é contrário à vida espiritual. A vida espiritual é dividida na coletividade e não no individualismo. Então, se Paulo aconselha que não se case, ou seja, que cada espírito não forme relações individualistas com outros espíritos. Mas que isso nos leva a pensar numa outra coisa. Da onde vem, então, a santidade do casamento? Porque Jesus Cristo também afirma que na vida espiritual não existe casamento. Se Jesus já avisa que não existe, Paulo diz que ela é melhor não se casar, por que então nós vamos santificar um casamento? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer, porque à luz dos ensinamentos de todas as religiões, o casamento é um ato negativo. Aquele que se aprisiona em relacionamentos individualistas comete um ato contra a elevação espiritual. Ficou claro isso? Ficou claro ou alguém de ter alguma pergunta? A moça da terra do Índio aí tem pergunta?
Não, não.
Mas Paulo nos diz que apesar de melhor ela não se casar, por causa da imoralidade do mundo, é preferível que você se case. Por quê? O que que se objetiva com um casamento? O que você acha, fia? Qual é o objetivo de você se unir a uma pessoa no casamento?
É, formar uma família, ter filhos, dar continuidade estética.
Será que é isso mesmo? Ou será que vocês se juntam em casamento para poder viver uma paixão?
Também, mas faz parte.
O objetivo é vivenciar a paixão. A família é, como se fala, consequência. Então Paulo nos fala, devido à imoralidade, e nós a conversou que a imoralidade é a relação apaixonada, é melhor que você tenha paixão com uma pessoa só. O ideal é que você não tivesse paixão com ninguém, que você vivesse com todas as pessoas no nível de relacionamento espiritual, de amor universal. Mas há que isso é impossível, enquanto vocês estão na carne, peso ao fazer, é melhor que você tenha este fazer apenas com um, do que você ficar dependendo de diversas, de diversas pessoas para ter um fazer. Ficou claro isso? Ficou claro, filho? Moxa? A moxa do Niterói? Então vamos ler outra, né?
O homem deve cumprir o seu dever como marido. E a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa.
Isso. Pode... Vamos conversar sobre isso. Qual o dever do marido que o homem deve cumprir com a sua esposa? O que, que vocês acham?
Ele cresceu sabendo que o homem tem que sustentar a casa, né?
Isso, mas será que é isso só? Será que é só sustentar a casa que é o dever do homem no casamento?
Sim, grosseiramente falando, é o que a gente aprendeu, sim.
Mas
mulher cuida da casa, o homem sustenta.
Que mais vocês acham? Tem que ter mais coisa. Cajar, ó, quer dizer que as mulheres vão casar só para ser sustentada?
Não.
Qual o dever da mulher do homem no casamento e qual o dever da mulher no casamento? Você sabe, filho?
Dever, não.
Dever. Você sabe, moça?
Eles casaram, tem que... O dever é um amar o outro, respeitar o outro.
Estamos quase chegando lá. Que mais? Amar é subjetivo. Respeito é subjetivo, vocês não têm respeito com ninguém, nem com vocês. Se falou alguma coisinha que você não gostou, vocês a metem a liga. Qual de Xeli, então, essa obrigação que um tem com o outro? Você sabe aí a moça do Niterói?
Eu acho que não sei não, mas que eu casei.
Companheirismo. O dever do homo com a mulher e o dever da mulher com o homo é o dever de companheirismo. Um deve ser companheiro do outro. Companheiro do outro para quê? Em quê? Em quê, filha?
Ah, eu acho que para suportar os cargos um do outro.
Não.
Não,
não é para suportar. É para auxiliar um, auxiliar o outro no seu karma. Isso, na vivência do seu karma. O marido casa com a mulher para zelar na vida dela um karma. E ele deve ser companheiro, ajudando-a a passar por esse karma. Da mesma forma, a mulher casa com o homem para ser instrumento e zelar o karma dele. E ela deve ser companheira dele nesse karma. Isso quer dizer que eu não usei a palavra amigo. Por quê? Porque para vocês, amigo é aquele que faz as vontades do outro. E eu te estou falando de uma coisa completamente diferente. É ser instrumento do karma. Então, por exemplo, o marido bagunceiro casa com uma mulher toda arrumadinha para levar para a vida dela a bagunça. Para ela não se revoltar contra a bagunça. E ele tem a obrigação de ser bagunceiro. É isso que é o sentido do casamento. Mas aí eu falei em companheirismo. Ou seja, ela vai querer ficar com ele. E ele não deve ficar com ela porque ela ficou com ele. Esse é o sentido do companheirismo no casamento. Não ele se mudar para fazer as vontades dela, ou ela se mudar para fazer as vontades dele. Mas os dois compreenderem que um é o karma do outro, e quando o outro não conseguir vencer o seu karma, ou seja, reclamar da bagunça ou da umachão, o outro não se satear com isso. Ficou calmo isso? Ficou calmo, filho? Ficou calmo, moça? Ficou calmo, moça do Niterói?
Tá, tá claro. Isso inclui os filhos, né, pai Joaquim?
Depois você diz que eu que vivo com você. Você que pulsa. A mesma coisa com o fio. A relação é igual. Tá na família. Então pode ler, né?
A esposa não é dona do seu próprio corpo, pois ele pertence ao marido. Assim também o marido não é dono do seu próprio corpo, pois esse pertence à esposa.
Isso. Deixa só eu te falar uma coisa. Quando nós tá, quando Paulo se fala de corpo, ele não está falando realmente de corpo. Na verdade, o corpo aí é o ser humanizado, é o ser humano. Então, o homo não é dono de si mesmo depois que é casado. E a mulher não é dona de si mesma depois que é casada. Na verdade, o casamento deveria ser uma união. E a união deveria servir da seguinte forma. Os dois se juntam e formam uma nova identidade, o casal. E os dois se anulam feito o casal. Mas, na verdade, fica cada um querendo ser mais importante no casamento do que o outro. Não abrindo os seus desejos para a formação do desejo do casal.
Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem fazer isso por algum tempo para se dedicarem à oração.
Mas... Isso. Se negar um ao outro também não tem a ver sexualmente. Se negar um ao outro é não servir de instrumento ao outro. Ou então, não ajudar o próximo a vivenciar o seu carro.
Mas depois devem ter relações normais, para que Satanás não os tente por não poderem se dominar.
Isso. Relação também nós a conversou, não é só a sexual, mas é o relacionamento normal entre dois seres. Aí, juntando com o que diz antes, Paulo diz que o homem pode até viver afastado da esposa durante pequeno tempo para o trabalho a Deus, mas que depois precisa voltar a essa vida comum. É esse o sentido que está sendo dito.
Não digo isso como ordem, mas como sugestão. Pessoalmente, gostaria que todos fossem como eu. Porém, cada um tem o dom que Deus lhe deu.
É bom lembrar que Saulo e Paulo nunca casou, né? É neste ponto que ele está dizendo. O importante, o melhor era que todos fossem livres de laços familiares para poder realmente levar a sua vida no universalismo.